história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná, AM 970, 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição desta sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Maico Bicker.
Vereador Coronel Wellington propõe convênio entre a Prefeitura e o Conseg. Hoje é o último dia para a limpeza dos túmulos e capelas para o Dia de Finados. Visitas aos ganhadores do Prêmio Marechal Rondon 2025 começam na segunda-feira. Sicredi Aliança vai sortear R$500 mil de reais na poupança premiada na segunda.
Vera Filber.
O Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon Beira Lago realiza mais uma edição da sua tradicional campanha das fraldas.
Guilherme Heisen.
Épico, Palmeiras goleia LDU e vai à final da Libertadores contra o Flamengo. Coritiba pode carimbar hoje o passaporte à Série A do Campeonato Brasileiro para o ano que vem.
Sabrina Loman.
Programa Cidadania Plena do TRE atenderá eleitoras e eleitores de Nova Santa Rosa.
Gladstone Pacheco.
Definida a concessionária que instalará novas praças de pedágio na região. TRF4 mantém decisão que garante regularização ambiental e segurança jurídica a agricultores. Vereador rondonense solicita providências para salvar a atividade leiteira. Produtor desabafa sobre precariedade da energia rural na região.
César Heck.
Governadores e direita anunciam consórcio da paz após mega operação no Rio de Janeiro.
Claudinei Domingues.
Mulher denuncia vizinho que feriu gato com o disparo de espingarda de pressão. Em Toledo, elementos assaltam para roubar R$250.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Começando a edição, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo para quem está curtindo esse feriado em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro-região, feriado do Dia da Reforma. A temperatura máxima hoje, segundo o CIMEPAR, mostra que pode chegar em 26 graus e a mínima de 16. Nós estamos com 24 graus agora, umidade relativa do ar está em 79%. Para hoje, esse céu parcialmente encoberto, podendo também aparecer aí um solzinho meio tímido ao longo do dia de hoje, o que eu acho praticamente impossível, porque a gente já começou com nublado. Mas nada é impossível, né? Para amanhã, sábado, previsão continua mostrando chuva, tanto para amanhã, sábado, quanto no domingo. Para amanhã, a temperatura também cai. A máxima pode chegar em 23 graus, com a mínima de 19, pancadas de chuva ao longo de todo sábado. E no domingo, temperatura máxima de 27, mínima de 20 graus, da mesma maneira, podendo ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. E aí nós vamos começar a semana, pelo menos, segunda e terça, com céu claro e temperatura subindo. 28 a máxima na segunda-feira, 31 a máxima na terça-feira. Bom final de semana para você, Regis Guerreiro, a todos os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Segunda eu volto com mais previsão do tempo por aqui.
Acidente aconteceu por volta de 16 horas e 30 minutos de ontem, quinta-feira, na PR-488, trecho Vera Cruz do Oeste, Diamante do Oeste. Foi uma colisão traseira envolvendo um caminhão Volvo com placas em Medianeira e uma Fiat Ducato emplacada em Curitiba. O condutor da Ducato, um jovem de 24 anos, resultou com ferimentos leves. Outro acidente registrado e atendido pela Polícia Rodoviária ontem foi o capotamento de um veículo Toyota de cor vermelha, placas Mercosul. Isso aconteceu na BR-163 em Toledo. Uma mulher de 44 anos seguia do sentido Cascavel-Toledo quando perdeu o controle da direção. Em uma curva, o carro saiu, colidiu contra uma árvore. O impacto acabou arrancando o teto do veículo, que em seguida caiu numa ribanceira de aproximadamente 4 metros de altura. O corpo de bombeiros foi acionado para prestar socorro à motorista, que sofreu ferimentos considerados moderados. Foi atendida no local e encaminhada para atendimento especializado. Homem fere gatinha com disparo de espingarda de pressão em Marechal Cândido Rondon. Ele foi denunciado à polícia rondonense. É isso, Claudinei Domingues. Boa tarde.
É isso mesmo, Regis. Boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Uma denúncia de maus-tratos a animais foi registrada na Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon nesta quinta-feira, na sede da 2ª Companhia. A denunciante informou que pela manhã, enquanto estava em casa, ouviu um estalo e viu os seus gatos de estimação correndo, vindos da direção da casa vizinha. Ela observou que uma gatinha de 8 meses, de cor malhada, estava mancando e, ao socorrer o animal, constatou uma perfuração na perna direita traseira. Antes de levar o animal ao médico veterinário, disse que foi conversar com o seu vizinho, qual admitiu que utilizou uma arma de pressão e atirou contra o animal, porque, segundo ele, os gatos estavam tentando pegar seus pássaros. De acordo com a denúncia, não foi a primeira vez que esse tipo de situação ocorreu. O boletim com a denúncia foi encaminhado para a 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Cândido Rondon para o conhecimento e eventuais providências.
E em Toledo, Claudinei, homens assaltam para roubar R$250.
Exatamente, Regis. Esta ocorrência de roubo foi registrada por volta das 19h30 de ontem. Movimentou a Polícia Militar de Toledo. A situação ocorreu em um estabelecimento comercial, a Rua Paulista, onde dois elementos entraram e anunciaram o assalto. Um deles foi ao caixa do estabelecimento e subtraiu cerca de R$250. Na sequência, ambos empreenderam fuga pela Rua Garibaldi, no sentido à região sul da cidade. De acordo com a polícia, um dos indivíduos, de estatura média, vestia agasalho preto com detalhes azuis e calça jeans clara. O segundo, também de estatura média, usava agasalho e calça preta e portava uma arma de fogo, tipo pistola, de cor preta. Ambos utilizavam toucas cobrindo o rosto, o que impossibilitou o reconhecimento. A Polícia Militar realizou patrulhamentos pela região, mas os suspeitos não foram localizados.
Governadores de direita anunciam o consórcio da paz após a mega operação polêmica do Rio de Janeiro. Inclusive, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, está sugerindo uma proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. Tudo isso após o episódio que aconteceu essa semana no Rio e que ganhou repercussão mundial. César Reck, boa tarde.
Muito boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. E de fato, os governadores de direita anunciaram em coletiva de imprensa nesta quinta-feira a criação do consórcio da paz, que consistirá na troca de experiências, ações e equipamentos para o combate ao crime organizado. O anúncio ocorreu após reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em meio à crise na segurança pública do estado após a mega operação que deixou 121 mortos na terça-feira. Castro afirmou na coletiva que sugeriu que a sede do consórcio seja o Rio de Janeiro e disse que outros estados serão convidados a participar. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, sugeriu também que o consórcio possa permitir a compra de equipamentos e segurança pública de forma consorciada, como forma de diminuir os preços das compras. Segundo Melo, será feito um regulamento sobre a união dos governadores e o grupo trocará contingentes, inteligência e apoio financeiro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que a tese do grupo é integrar todas as forças com base na inteligência e ações operacionais que aderiram aos estados de forma emergencial e imediata. Ele também defendeu que o centro do consórcio permaneça no Rio de Janeiro. Por sua vez, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou ontem no leilão do lote 6 da B3, em São Paulo, que está em diálogo com o deputado federal Mendonça Filho, relator da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, para endurecer as leis, contribuir com sugestões dos governadores e buscar soluções imediatas para a escalada da violência no país. Há 5 meses, Ratinho já havia levantado a bandeira por entender que um criminoso que comete um homicídio e pega uma pena de 8 anos fica na prática somente 2 atrás das grades. O governador paranaense destacou ainda que a proposta pode representar um avanço importante para endurecer as leis penais e reforçar o enfrentamento ao crime organizado, voltando a defender a tese de autonomia dos estados para a legislação penal. Ele também cobrou que o governo federal intensifique o controle das fronteiras, apontando que grande parte das armas e drogas que abastecem o crime organizado entra no país por essas vias. Para Ratinho, a discussão sobre segurança pública deve estar acima das ideologias.
A Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição 169, que autoriza a acumulação remunerada no serviço público de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Hoje, a Constituição brasileira proíbe servidores de acumularem cargos na administração pública, mas faz algumas exceções. Permite, por exemplo, que professores tenham 2 cargos em escolas diferentes. Também assegura à categoria o direito a ter outro emprego público, desde que seja de caráter técnico ou científico. Profissionais de saúde com atividade regulamentada também podem ter 2 cargos ou empregos no serviço público. A PEC elimina a restrição imposta aos professores, cargo de caráter técnico ou científico, permitindo a acumulação com outro cargo de qualquer natureza. A matéria aprovada na Câmara segue agora para apreciação no Senado Federal. Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o Mercado Financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,42%. Está sendo comercializada neste momento. O dólar para compra em R$ 5,380 e o dólar para venda está igual, R$ 5,380.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon. Hoje, sexta-feira, 31 de outubro de 2025, feriado na comarca de Marechal Rondon, dia da Reforma Protestante. O Rotary Clube Marechal Cândido Rondon Beira Lago realiza mais uma edição do tradicional evento, a sua campanha de fraldas. Vera Filber, como vai funcionar as doações deste ano? Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Então, Regis, as doações de fraldas geriátricas podem ser entregues nos supermercados Copagril 1 e 2 ou diretamente com os companheiros do Rotary Beira Lago. E este ano ainda tem novidade. As contribuições também podem ser feitas através de Pix, facilitando a participação da comunidade. Quem nos conta melhor sobre o funcionamento desta ação é o secretário do Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon Beira Lago, Fábio Finkler. Vamos ouvi-lo.
Olá, sou o Fábio Finkler, do Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon Beira Lago. Hoje, quero convidar você a participar de mais uma edição de nossa tradicional Campanha das Fraldas. Todos os anos, o Rotary Beira Lago arrecada fraldas geriátricas que são destinadas à instituição social Asilo Lar Rosas Unidas. É uma ação simples, mas que faz uma grande diferença na vida de quem recebe. As doações podem ser entregues nos pontos de coleta, supermercados Copagril 1 e 2, ou diretamente com os companheiros do Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon Beira Lago. E esse ano, as doações também podem ser enviadas no formato de Pix, diretamente para a chave do Rotary Beira Lago, para facilitar as doações e a entrega para o Asilo Lar Rosas Unidas. Cada pacote doado representa cuidado, empatia e amor ao próximo. Participe você também dessa corrente do bem. Mais informações você encontra nas redes sociais do clube ou diretamente com os companheiros rotarianos. Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon Beira Lago, unidos para fazer o bem.
A colheita do trigo segue em ritmo acelerado no Paraná e deve confirmar um recorde histórico de produtividade, mesmo diante das dificuldades impostas pelas chuvas durante o ciclo. Detalhes com Antônio dos Santos.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Até o momento, Regis, 83% dos 819 mil hectares semeados com trigo em 2025 já foram colhidos. E os rendimentos médios ultrapassam 3.300 quilos por hectare. Apesar do rendimento recorde, o volume total produzido será menor do que em outras safras, reflexo da redução de 25% na área plantada em relação ao ano anterior, que foi de 1 milhão e 100 mil hectares. De outra parte, com 5 milhões e 770 mil hectares de área plantada, a soja se consolida como a principal cultura do estado. De acordo com Edmar Gervásio, analista do mercado do Deral, os 71% de área plantada até agora estão dentro do calendário, com as chuvas dos últimos dias ajudando no desenvolvimento das plantas. O que falta plantar ainda está concentrado nas áreas mais frias do estado, com a perspectiva de que o plantio seja finalizado na primeira quinzena do próximo mês, ou seja, agora em novembro. Com previsão de clima favorável, tanto para o plantio, também como para a colheita. Já em relação ao milho da primeira safra, a expectativa de plantio é de 337.800 hectares, tendo um ganho significativo de área de cerca de 20%, devido ao recuo da área plantada da cultura de feijão. A produção do milho pode chegar a 3 milhões e 500 mil toneladas e até mesmo a quase 4 milhões de toneladas. Os dados da produção paranaense são revelados pelo Boletim de Conjuntura Econômica do Deral, divulgado nesta última quinta-feira.
Programa Cidadania Plena do Tribunal Regional Eleitoral vai atender eleitores e eleitoras de Nova Santa Rosa também. Quando vai acontecer esse mutirão, Sabrina Loman? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O município de Nova Santa Rosa receberá nos dias 11 e 12 de novembro de 2025 o programa Cidadania Plena do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Os atendimentos ocorrerão na Sala do Empreendedor, anexa ao Paço Municipal, 29 de abril, das 9 às 16 horas. Durante o mutirão, cidadãs e cidadãos poderão tirar o título de eleitor, fazer a revisão cadastral, solicitar a transferência de domicílio eleitoral e emitir certidões, como as de crimes eleitorais, filiação partidária e quitação eleitoral. Também será possível realizar o cadastramento biométrico para quem ainda não fez. A ação faz parte do cronograma do programa Cidadania Plena para o período de março de 2025 a março de 2026, que tem como meta atender eleitores e eleitoras de todos os 241 municípios do estado que não possuem fórum eleitoral. O objetivo do projeto é garantir o acesso aos serviços da Justiça Eleitoral a moradores de localidades remotas, áreas de difícil acesso, comunidades indígenas e pessoas em situação de vulnerabilidade social, promovendo mais inclusão e cidadania em todo o Paraná.
Bem, no esporte, uma vitória épica. O Palmeiras goleou a LDU e vai à final da Libertadores contra a equipe do Flamengo. Clássico brasileiro, confronto brasileiro na decisão da competição. Guilherme Reisner, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes da Difusora. Uma virada histórica. O Palmeiras goleou a LDU por 4-0 nesta quinta-feira no Allianz Parque. Irá enfrentar o Flamengo em sua sétima final da Copa Libertadores da América. Após perder por 3-0 o jogo de ida em Quito, o Alviverde precisava ao menos de 3 gols para levar a semifinal para os pênaltis. Mas foi além. Fez 4 e resolveu a partida no tempo normal. Ramon Souza e Bruno Fux abriram 2-0 na etapa inicial e Rafael Veiga, acionado aos 19 minutos do segundo tempo, voltou a ser decisivo com os 2 gols à classificação. O jovem Alan também teve grande atuação. Agora, o Palmeiras e o Flamengo voltam a fazer uma final de Libertadores 4 anos depois da decisão de Montevideo em 2021. Na ocasião, o Verdão conquistou o tricampeonato. E agora, quem é que leva, hein? Palmeiras ou Flamengo, Regis Guerreiro, ouvinte da Difusora? É a grande pergunta final brasileira na Libertadores.
Guilherme, hoje, paranaense pode carimbar passaporte também à elite do futebol nacional, é isso?
De fato, a equipe paranaense enfrenta o CRB nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, no Couto Pereira, em duelo válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coritiba, Regis, aparece com 60 pontos e na liderança da Série B. O Coxa vem de vitória por 1-0 sobre o Volta Redonda fora de casa e tenta, diante da torcida, colocar de vez o pé na elite de 2026. A projeção interna é que com 64 pontos o time estará na primeira divisão. Ou seja, isso não seria possível apenas se vencer o CRB de forma matemática, mas deixa praticamente carimbado o passaporte à Série A do ano que vem. Para ter uma ideia, de acordo com matemáticos, 99,9% de chance em caso de vitória hoje no Coritiba a acessar a Série A em 2026. Então hoje, Coritiba e CRB, 7 horas da noite no Couto Pereira. Ainda falando sobre Segundona, nesta sexta-feira também tem confronto às 7 da noite entre Atlético Goianiense e Paysandu. 9:30 da noite, a Ferroviária contra o Criciúma na Fonte Luminosa. Os outros paranaenses que atuam na rodada, o Atlético amanhã fora de casa joga contra o Goiás. Duelo importante para o Furacão, que ainda sonha com acesso para o ano que vem. E tem também o Operário de Ponta Grossa no domingo, 8:30 da noite, no Germano Krieger, em Ponta Grossa, Guerreiro.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Começamos com soja saca 60 quilos, que caiu 0,84%, R$ 119,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00, subiu 1,90%. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Nesta semana, o vereador Coronel Wellington propôs a celebração de um convênio entre Prefeitura e o Consegue Marechal. Qual a proposta e como funcionaria esse acordo? Maico Bicker, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. A proposta apresentada pelo vereador Coronel Wellington é que, através da celebração de um convênio com o poder público, repasses mensais sejam efetuados ao Conselho Comunitário de Segurança, que dá o suporte às forças policiais do nosso município. O próprio vereador Coronel Wellington explica. Boa tarde.
Boa tarde, Michael, e a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Eu, na qualidade de vereador, tenho um compromisso permanente de trabalhar para que Marechal Cândido Rondon seja uma cidade com uma segurança muito boa, que atenda às necessidades de todos os rondonenses. Eu sou colaborador do Conselho Comunitário de Segurança há muito tempo e sei do excelente trabalho que o Conselho Comunitário de Segurança faz em nossa cidade, ajudando todas as polícias. Mas eu tenho certeza que, se o poder público, a prefeitura, fizer um convênio com o Conselho de Segurança, repassando mês a mês uma determinada quantia financeira, eu tenho certeza que o Poder Executivo estará dando uma demonstração de ajuda a todas as polícias da nossa cidade e mostrando a sua preocupação com a segurança pública de todos os rondonenses. Eu fiz essa indicação, propondo esse convênio entre o Executivo e o Conselho Comunitário de Segurança, com base em outros convênios que já estão vigentes em nossa cidade. Eu acredito que esse dinheiro não é um gasto para o Executivo, vai ser um investimento na área de segurança pública para toda a cidade e que vai facilitar para o Conselho Comunitário de Segurança ajudar as polícias naqueles reparos emergenciais que normalmente surgem e que as polícias precisam, para evitar de uma viatura ficar um bom tempo parado, para que uma central telefônica precise de uma manutenção, melhorias nas instalações físicas dos polícias, porque se o município for esperar que tudo isso, quando precisa de reparo, adentre a questão de licitações do Estado, os reparos eles ocorrem com muito mais tempo de demora. E nós queremos rapidez, porque segurança pública é uma necessidade da comunidade, nós queremos uma polícia ativa em nossa cidade e precisamos colaborar com isso. O Consegue tem feito uma parcela significativa desses trabalhos e eu tenho certeza que essa proposta vai fazer com que o Executivo também tenha uma parcela significativa na colaboração da melhoria da segurança pública de todos os rondonenses.
Prêmio Marechal Cândido Rondon 2025, visitas aos ganhadores começam quando, Maico Bicker?
Iniciarão, Regis, na próxima segunda-feira. Nessa semana, a comissão voltou a se reunir para avaliar os resultados das pesquisas realizadas e apontar os vencedores. Conduzida pela G10 Pesquisas, foram ouvidas cerca de 800 pessoas, entre empresários e entrevistas com a comunidade na sede, bairros e distritos. A partir da próxima semana, integrantes da comissão farão visitas aos premiados para comunicar oficialmente o resultado da pesquisa e convidá-los para a cerimônia festiva, que será em 29 de novembro, no Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon. O Prêmio Marechal Rondon 2025 irá render homenagens a 115 destaques do ano, dos setores empresarial e do agro, assim como funcionário padrão, escolhido André Dalforno, que atua há quase 35 anos na Agrícola Horizonte. O prêmio objetiva reconhecer empresas comerciais, industriais, prestadores de serviço e empresários do agro, que se destacam em suas atividades, além de valorizar personalidades que contribuem para o desenvolvimento do município. Criado para reconhecer o mérito empresarial, o evento consolidou-se como uma das mais importantes premiações do Paraná. Segundo a presidente da Cimacar e coordenadora do prêmio, Giovana da Silva Krause, a pesquisa é a etapa mais importante da premiação. O grande diferencial do Prêmio Marechal Rondon é o processo de pesquisa que considera a opinião dos empresários e da comunidade. Esse cuidado garante a credibilidade da premiação e transforma a noite em um momento especial de reconhecimento ao empreendedorismo, destacou Giovana. A metodologia adotada contou com um plano amostral elaborado por estatística e aplicação de entrevistas por tablets, registrando dados como nome, endereço e bairro distrito, garantindo transparência e rastreabilidade dos resultados. O formato do levantamento já se tornou referência para outras associações comerciais. Para 2025, o Prêmio Marechal Rondon conta com patrocinadores do BRDE, Copagril, Cressol, Integração, FAEP, FIEP Paraná, Sicoob Confiança, Sicredi Aliança e Unimed Costa Oeste. A Rádio Difusora do Paraná faz parte da organização.
Bem, domingo agora é dia de finados. Maico, a Prefeitura tem programação sobre a questão limpeza de túmulos e capelas. Essa limpeza pode ser feita até quando? E algum tipo de manutenção ainda pode ser feita ou não dá mais tempo para isso?
Essa limpeza pode ser feita ainda hoje, Regis, e não dá mais tempo para qualquer tipo de reforma, manutenção. A Prefeitura, então, lembra que essa sexta-feira é o último dia para realizar serviços de limpeza de túmulos, capelas e jazigos, incluindo o descarte de materiais e entulhos no cemitério aqui da sede rondonense. O Dia de Finados será celebrado domingo agora, 2 de novembro, com uma programação religiosa no cemitério. 8 horas será celebrada a missa pela paróquia Maria Mãe da Igreja, conduzida pelo padre Anderson Tomadomes Garbosa. Em seguida, às 9 horas, culto celebrado pela Congregação Evangélica Luterana Cristo é Vida. A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Marechal lembra que o prazo para reformas em túmulos já existentes terminou. O secretário Adriano Freitas reforça a importância do cumprimento dos prazos para evitar transtornos e garantir que o cemitério esteja preparado para receber os entes queridos. Além disso, melhorias foram realizadas de forma geral, tanto no cemitério da sede rondonense quanto nos dos distritos. Reforçando então, Regis, hoje é o último dia para limpeza de túmulos e jazigos aqui em Marechal Cândido Rondon.
E a Sicredi Aliança tem campanha de poupança premiada que vai sortear na segunda-feira R$500.000. Ainda dá tempo de participar, Maico Bicker?
Infelizmente, Regis, não dá mais tempo. O prazo findou na última segunda-feira, dia 27 de outubro. O sorteio será na segunda agora, dia 3, pela Loteria Federal. Um associado Sicredi Aliança, um poupador, um que faz parte da poupança premiada, será contemplado com R$500.000 em dinheiro. Lembrando que essa promoção é válida entre as cooperativas da Central Sicredi Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, da qual faz parte aqui no Paraná a Sicredi Aliança. Segunda-feira, então, Loteria Federal, o sorteio de R$500.000 na campanha Poupança Premiada Sicredi. Mas não para por aí. Em dezembro, para o encerramento, será sorteado o prêmio de R$1.000.000. Faça você também parte, concorra aos prêmios da Poupança Premiada Sicredi.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 31 de outubro de 2025. A Reúne Rodovias Holding 2 SA do Grupo Pátria Investimentos arrematou o lote 5 do Sistema Integrado de Rodovias do Paraná. O resultado foi divulgado na tarde de ontem, quinta-feira, pela Bolsa de Valores de São Paulo. Detalhes com Gladson Pacheco. Boa tarde, Pacheco.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde a todos. O desconto para a tarifa básica de pedágio ofertado pela empresa foi de 23,83%. Cinco rodovias estaduais e três federais que passam por 16 cidades do estado ficarão sob administração da empresa por 30 anos. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o consórcio assume o trecho em até 30 dias após a assinatura do contrato, que está prevista para ocorrer em fevereiro de 2026. O lote inclui extensão de 432 quilômetros das rodovias nas regiões Oeste e Noroeste. As rodovias beneficiadas serão as federais BRs 163, 369 e 467 e as PRs 158, 317, 467, 977 e 978. Serão instaladas novas praças de pedágio, incluindo na BR-163 em Cascavel e também na 163, na região do município de Mercedes. O contrato prevê um investimento de cerca de 11 bilhões e 700 milhões de reais. Com o valor, as rodovias deverão ser beneficiadas com 238 quilômetros de duplicações, 20 quilômetros de vias marginais e 3 quilômetros e 700 metros destinados à implantação de contornos, como o de Guaíra. Além disso, estão previstos 12 quilômetros novos de rodovias, 55 obras de arte especial, viadutos e pontes, 5 passarelas para pedestres, 12 quilômetros de ciclovias e 3 passagens de faunas. Os 6 lotes paranaenses somam 3.300 quilômetros de estradas estaduais e federais, com investimentos previstos de mais de 60 bilhões em obras e operação. O governador Ratinho Júnior destaca a importância das ações para o estado.
Um dia de muita vitória para o estado do Paraná. A questão concessão, privatização de rodovias era um problema crônico, uma chagas, como eu sempre falo, no nosso estado, porque durante 24 anos, desde 1997, nós sofremos muito, tendo o pedágio mais caro do Brasil, sem obras e com muitos escândalos de corrupção, de demagogia política, de usar a questão concessão, privatização de forma politicamente errada. E nós resolvemos dar um basta nisso quando eu assumi o governo em 2019.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve na semana agora, na última quarta-feira, a decisão que permite ao governo do Paraná seguir aplicando o Código Florestal Brasileiro na regularização ambiental de propriedades rurais situadas na Mata Atlântica. O que isso representa, Pacheco?
Com essa decisão, Regis, o IAT pode continuar a homologar os cadastros ambientais rurais no Paraná, de acordo com as normativas do Código Florestal, que considera consolidadas as operações anteriores a 22 de julho de 2008. A decisão foi conquistada pela Procuradoria-Geral do Estado, que obteve a rejeição, por unanimidade, dos recursos interpostos pelo Ministério Público contra a decisão do próprio TRF-4 de junho deste ano, que havia suspendido os efeitos de uma sentença de primeira instância. Segundo o Procurador-Geral do Estado, Luciano Borges, essa sentença determinava que o marco para análise e emissão dos cadastros no Paraná fosse o ano de 1990 e não 2008, como prevê o Código Florestal e como é aplicado em todo o país.
É um momento importante para o Estado do Paraná, porque se prevalecesse a sentença de primeiro grau e houvesse mudança da suspensão, o estado do Paraná seria retirado do mapa do país em relação à agricultura, porque todos os demais estados seriam tratamento consolidado já há quase 20 anos de que o CAR, a expedição do CAR deve se levar em conta o Código Florestal e a sentença mandava desconsiderar o Código Florestal e reconhecer da regularização de áreas. O ano de 1990 foi o primeiro decreto revogado, que nunca foi aplicado no país, como marco temporal para a concessão do CAR.
O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, afirmou que os produtores de leite enfrentam uma crise profunda e injusta com a importação desleal de leite em pó. Isso significa perda de renda no campo, propriedades ameaçadas, famílias desamparadas e um risco real de o Brasil perder sua base produtiva de leite. O que está, na verdade, acontecendo, Gladson Pacheco?
Segundo Martins, a CNA tem atuado com firmeza na defesa dos produtores de leite do Brasil. Neste contexto, ele pede ao vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para combater essa prática desleal de comércio e acatar o pedido da CNA de aplicação de direitos anti-dumping contra os países vizinhos. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil discutiu nesta semana a situação atual do setor lácteo brasileiro e os cenários futuros em relação à investigação de dumping contra o leite em pó. Durante o encontro, a CNA apresentou a situação atual da investigação de prática de dumping nas importações de leite em pó, protocolada em agosto e com abertura formalizada em dezembro de 2024. A crise do leite também foi destacada nesta semana na Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, sobretudo em função de um requerimento apresentado pelo vereador Carlinho Silva.
Nós fomos procurados por alguns produtores de leite, os poucos que ainda estão nessa atividade, onde no passado nós tínhamos vários produtores e onde se movimentava todo o comércio de Marechal Cândido Rondon com a atividade leiteira. Nós mandamos um ofício ao deputado federal Dirceu Espirafico e também ao deputado Sérgio Souza e também ao deputado estadual Russenbach. Nossos produtores precisam urgente que seja feito algo em favor desta atividade, pois estão à beira de um colapso no Brasil. Em vários estados foram já feitos protestos e produtores cobram medidas para conter a crise. Onde no passado Marechal Cândido Rondon tinha vários produtores e hoje praticamente existem poucos produtores que ainda estão nessa atividade devido à crise na demanda que não para.
Produtores rurais da micro-região de Marechal Cândido Rondon continuam revoltados com o que chamam de péssimo serviço prestado pela Copel em se tratando de energia rural. Este é mais um assunto aqui no Frente Ampla para Gladson Pacheco.
Os problemas crônicos de quedas e oscilações de energia elétrica no campo tornaram-se um dos principais desafios para produtores rurais paranaenses, especialmente na região oeste. As interrupções frequentes comprometem a produtividade, causam prejuízos financeiros e operacionais e dificultam a modernização do setor. Soluções efetivas e investimentos em infraestrutura que garantam um fornecimento de energia estável e de qualidade nas zonas rurais são cobradas constantemente. No entanto, os problemas parecem estar longe do fim. Nesta quinta-feira, dia 30, o auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon foi palco de mais um amplo debate sobre o caos que vive a energia rural. A reunião descentralizada no Conselho de Consumidores da Copel foi viabilizada pelo Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, em conjunto com a FAEP e Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná. O encontro contou com a participação de diversos produtores rurais e lideranças do agronegócio regional, representantes de cooperativas agrícolas e de eletrificação rural e profissionais da Copel. O ato foi apresentado pelo analista do sistema FAEP, Luiz Eliezer Ferreira, que integra o Conselho de Consumidores da Copel, o qual destacou os principais objetivos do encontro.
Depois disso, o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon e do Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste, Edio Chaplin, discorreu sobre os maiores problemas vividos no campo. Num primeiro momento, os representantes da Copel, Carlos Eduardo Galina, Poliana Alves e Rodrigo Pris, fizeram exclamações sobre os projetos de melhorias em andamento, o que desagradou os produtores. O clima tornou-se mais tenso quando foi aberto espaço para questionamentos, ocasião em que os agropecuaristas manifestaram repúdio pelos constantes cortes de energia e prejuízos sentidos. Os principais problemas incluem falta de confiabilidade no fornecimento, com quedas e oscilações frequentes, e a má qualidade na rede, que pode causar danos a equipamentos e perdas na produção. A situação é muito grave, segundo relata o produtor Gelso Crescim, do município de Mercedes.
Está difícil, eu não sei o que vai acontecer. Todos os agricultores estão apreensivos, porque não é que eles estão falando de média. Tem lugares aí com 24, 48 horas sem energia, gastando inúmeros dinheiro em combustíveis. E está aí o problema. O que vai ser, não sei. Vamos aguardar mais um pouco para ver o que vai acontecer. Mas é doído, dá para ver que o agricultor realmente está muito lá embaixo.
Gelson, vocês já enfrentaram tais problemas em se tratando de energia elétrica? Ontem é o mesmo que hoje, antigamente era melhor. Como é que você avalia isso?
Na verdade, antigamente, com essas redes meia secundária, fraca, feita no meio dos matos, está dando de 10 a 0 a hoje. O que, que fizeram nos últimos um ano, dois? Trouxeram a alta para as ruas, para as estradas, para os asfaltos, tirando o problema de dentro das lavouras produtor. Mas está a mesma coisa, ou piorou muito, a chave está caída na nossa cabeça, na cabeça deles, eles não vêm entender. O mais triste que deixou nós é o seguinte: passou o temporal, só esse mês de outubro, passa o temporal, cai a chave e ninguém aparece. É de 24 horas a 48 horas. Não é geral, mas são pontos e eles não dizem e não falam o porquê.
Como é que é o atendimento da Copel quando vocês ligam no 0800 exatamente para se queixar? Na minha propriedade eu estou sem energia.
Não, realmente eles atendem até, só que o problema é o seguinte: atender é uma coisa, agora na prática é outra. Então você é esquecido dali para frente. Na minha opinião, você é esquecido sim. O produtor está apreensivo, motor trabalhando ali 48 horas, 24 horas, gastando um mundo de dinheiro e nada deles vir para ver o problema. Onde está o problema? E tem lugares que é genético, é fantástico, cai toda vez, mas eles não vão olhar o que é.
É possível mensurar os prejuízos que o agro na microrregião está sentindo exatamente em função desses cortes, Gelson?
É grande o prejuízo, sim, porque tem que estar atento, tem que estar de olho. Eu estava conversando com meu vizinho que tem um monte de areadores para criar peixe. O gerador dele só consegue tocar 60% do gerador, então ele está apreensivo e nunca mais vem energia. E assim segue para os produtores de leite, para aviário, para suíno. Então, nós estamos no mato sem cachorro, não sei até quando.
Qual o produtor que está sofrendo mais com esta realidade de caos na energia rural?
Na verdade, são regiões, parece que mais atacadas, eu não sei o porquê. A gente pede para eles um dia, eles não respondem, mas deve ter algum problema com alguma coisa. Alguém me contou o seguinte: diz que depois que nós colocamos essas energia solar, diz que a energia estoura onde está caindo a chave. Mas eles não falam isso para nós. Será que é verdade? Eu não acredito, eu acho que não, que veio para melhorar.